Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e falando agora sobre o mercado de frango. Eu estou aqui na linha com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Juliana.
Obrigada.
Juliana, a gente teve a notícia, né, hoje que as exportações de frango brasileiro bateram um recorde agora para o mês de fevereiro. Foram exportados 348 mil toneladas e é o recorde histórico da Secretaria de Comércio Exterior desde 1997. O que que tem impulsionado, né? O que que impulsionou essas exportações em fevereiro? A gente viu que fevereiro, por causa da crise do coronavírus, o principal importador do frango brasileiro, que é a China, estava com dificuldades logísticas. Então, o que foi que puxou essas vendas?
Boa tarde a todos. Letícia, quem os responsáveis pelo impulso nessas exportações, né, de proteína agora nesse mês de fevereiro foram países como Arábia Saudita, Japão e Emirados Árabes, principalmente, além também da África do Sul. Então, esses foram os principais parceiros brasileiros que levaram as compras da proteína brasileira nesse último mês e contribuíram, então, para esse volume recorde de carne exportada no mês de fevereiro.
Mas apesar então dessa, né, dessa remodelação então nas vendas do frango no mercado internacional, a China ainda continua sendo representando o maior comprador ou não? Houve aí um desenho diferente?
Não, a China ela continua sendo o principal destino das exportações brasileiras. No último mês ela comprou aí quase 53 mil toneladas da carne brasileira. Então ela continua encabeçando aí ela é o principal destino, mas teve uma queda expressiva no último mês, cerca de 16%, mas ainda assim é a principal compradora da carne brasileira, segue na liderança.
O mês de fevereiro, Juliano, ele costuma ser um pouco mais devagar nas exportações. Tem alguma motivação, né, para a gente ter aí então esse recorde nas vendas do frango no mercado internacional?
Acredita-se que seja essa, na verdade é um pouco atípico, né, uma alta no mês de fevereiro, por conta de ter como fevereiro tem um número menor de dias úteis, então não é esperado, geralmente não é esperado um aumento muito expressivo nas vendas em fevereiro. Então, na verdade, quando tem essa alta, até acaba surpreendendo a gente do setor. Acredita-se que essa questão do coronavírus, né, essas crises sanitárias na China, então, que tem além da questão da peste suína, além do coronavírus, né, alguns surtos de gripe aviária que surgiu em algumas regiões. Então, isso muito provavelmente deve estar mexendo com a dinâmica no mercado de modo geral. E o pessoal tem buscado, então, proteína aqui no mercado brasileiro, que é um país que tem as questões sanitárias bem delineadas já, né? Então, a gente passa uma confiança para esses agentes que já são parceiros há algum tempo. Então, o pessoal acaba recorrendo a países como o Brasil, que já tem uma parceria consolidada.
E aí, então, com esse volume de fevereiro de quase 350 mil toneladas de frango exportado, como é que fica aqui o mercado interno, a disponibilidade de animais, os preços?
A oferta no mercado doméstico aqui ela está mais enxuta, né, por conta desse elevado volume exportado. No entanto, há uma certa dicotomia no mercado, das indústrias que exportam e das indústrias que atendem exclusivamente o mercado doméstico. O elevado patamar do dólar, ele torna mais atrativo as vendas no mercado externo. Então, as indústrias que exportam, elas estão se beneficiando desse cenário, então elas estão comercializando mais lá fora. Em contrapartida, as que atendem exclusivamente o mercado doméstico, elas acabam sofrendo um pouco mais, porque elas têm que pagar um preço mais elevado pelo animal vivo, né? O animal vivo, ele vem sofrendo alguns reajustes, os preços do animal vivo, eles vêm sofrendo alguns reajustes por conta também das altas dos principais insumos da atividade. Então, essas altas foram passadas para o animal. E então, as indústrias domésticas estão tendo que pagar um valor mais alto pelo animal, só que elas têm dificuldade para repassar esse valor para a carne, né? Então, elas não conseguem passar na mesma intensidade a alta do preço do animal vivo para a carne, porque o consumidor final ainda ele está muito reticente, ele ainda não se predispôs a pagar um valor maior pela carne.
Por falar em insumos, né? Você comentou então que os reajustes que têm sido feitos no preço do frango vivo, eles estão mais então atrelados a essa alta de insumos do que na venda aqui no mercado interno. Como é que fica a questão dos custos de produção para o avicultor, Juliana? A gente vê aí que essa semana a saca de 60 quilos de milho aqui na região de Campinas está sendo comercializada a R$ 54 o quilo, o maior valor nominal da série do CPEA desde 2004. Então, como é que fica essa situação?
É muito provavelmente a margem vai continuar um pouquinho apertada ainda, no pelo menos no curto prazo, porque a expectativa é de que tanto o milho quanto o farelo de soja, que são os principais insumos da atividade, eles continuem elevados, né? Então, vai continuar pressionando aí os preços, as margens do avicultor nos próximos meses ainda.
Certo. E aí, em relação ao mercado futuro, por exemplo, para o milho, antes da gente começar aqui a entrevista, você comentou que pelo menos até julho a expectativa é ainda de preços altos do milho para o avicultor?
Os agentes do setor, na verdade, os agentes de modo geral, né, estão sinalizando que a expectativa é de que o milho continue em patamares elevados aí nesse primeiro semestre e volte para os patamares de preços em torno de R$ 45 somente no segundo semestre, que é quando também vai ter a próxima safra, né, onde é esperado um volume maior de grãos aí.
Certo, Juliana, eu agradeço a sua presença conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre bem-vinda.
Eu que agradeço.
Estivemos, portanto, com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, comentando um pouco sobre o atual cenário para o mercado de frango. A gente teve aí no mês de fevereiro um recorde no volume exportado, cerca de 350 mil toneladas de frango brasileiro exportado. A China continua sendo o principal destino. Entretanto, ela teve uma queda aí de 16% no volume, que importou do Brasil. E segundo a Juliana, quem puxou esse recorde de venda foram outros países que aumentaram as compras, como Arábia Saudita, Japão, Emirados Árabes e África do Sul. Segundo ela, o mês de fevereiro ele costuma ser um pouco mais devagar para as exportações, então foi uma surpresa esse recorde atingido. E como fatores que podem ter contribuído para esse aumento de vendas no mercado internacional estão as crises sanitárias, né? Como o surto de coronavírus, né? Mais recente, alguns surtos de gripe aviária em alguns países da Europa Oriental, da Ásia, e também a continuidade dos surtos de peste suína africana, que vem aí causando um gap nas proteínas animais da China e na Ásia como um todo. Segundo ela, o consumo doméstico aqui no Brasil ainda tem patinado um pouco. Com esse volume de exportações grandes, a gente tem um volume menor de animais disponíveis para abate aqui no país, mas teve alguns reajustes em relação ao frango vivo. Mas, segundo a Juliana, esses reajustes aí para o finalzinho de fevereiro e agora no começo de março, eles estão mais atrelados ao aumento dos insumos do que ao aumento das vendas. E, de acordo com ela, quem tem sofrido com isso são as indústrias processadoras de carne de frango, que atendem exclusivamente ao mercado doméstico. Elas estão aí tendo que pagar mais pelo animal vivo e não estão conseguindo repassar todo esse valor ao consumidor final. E no frigir dos ovos, quem se beneficia, no fim das contas, são as agroindústrias que têm habilitação para exportar, principalmente para esses países que têm puxado as compras aqui do Brasil. Segundo ela, também em relação aos custos de produção, isso deve continuar sendo um desafio para o avicultor, pelo menos até julho desse ano, quando a saca de milho deve voltar um pouquinho de preço. Nessa semana, em Campinas, a saca de 60 quilos de milho está sendo comercializada a R$ 54, E segundo ela, o mercado futuro em julho indica aí um valor mais ou menos de R$ 45. O farelo de soja também deve continuar com preços elevados, então o produtor de frango aí deve segurar um pouco porque a margem deve continuar mais estreita. Eu sou Letícia Guimarães, encerro o boletim por aqui, mas daqui a pouco tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas.